11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você viu que tem ouvinte que hoje mandou mensagem dizendo quando está começando. Por que será,
pois
né?
Pois é, ou não está começando hoje, não estou sabendo, já estou trabalhando já faz um tempo.
Também, eu também. Mas é que tem aquela história de que enquanto o carnaval não termina, o ano não começa. Então, bora trabalhar, pessoal, porque o carnaval já acabou. Embora em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro ainda tem folia, viu?
Ainda resta muita folia, ainda vem muito tempo de folia. É, e depois dessa pausa durante o carnaval, 11 minutos está de volta. E é com ele, o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. O Rio de Janeiro só depois do desfile das campeãs, amigo.
Eita, é verdade. Lá em Recife, geralmente no domingo, sai o bloco da Polícia Militar, o pessoal que trabalhou no carnaval, o bloco do Camburão, sai no domingo. Ou seja, quanto mais puder dar aquela esticada,
até né, julho, pessoal? Né?
Até começar a Semana Santa. Você é do Bloco Unidos do Netflix ou você aproveitou esse carnaval para viajar?
Não,
conte
não,
a sua história, Pedro.
Eu sou, foi o que eu falei aqui, né? Eu digo que eu sou botafoguense por parte de pai
e portelense
por parte de mãe. Então, assim, mas eu sou de descansar, eu sou daquele de ficar em casa.
De aproveitar o feriado, né?
É, já não tenho mais idade para isso, não,
gente. Ah, você, Jesus.
Eu também fiquei lá no Nidos no Netflix mesmo.
Eu fui pra Aruc, fui assistir Aruc, gente.
Passou lá no Cruzeiro?
Legal lá no Cruzeiro, a bateria da Aruc, nossa, é muito bom, muito bonito de ver.
Então, cada um aí fez alguma coisa nesse carnaval, mas tá na hora da gente voltar a falar sobre esportes, porque a gente tem muita coisa para falar. Os primeiros comentários do Pedro Pincer pós-carnaval, eu lembro que que dia foi que eu tuitei com você, meu Pedro Pinto? No dia que o Brasil perdeu a possibilidade de ir para Paris, eu disse, como assim não vai ter 11 minutos da segunda-feira?
Isso, exatamente.
É verdade, a gente vai falar sobre isso também. Mas, com o fim do carnaval, Congresso Nacional retoma as suas atividades e uma delas vai ser a análise de vetos do presidente da República a trechos de lei aprovadas por senadores e deputados.
Entre os vetos que estarão na pauta estão os da lei que regulamentou as apostas esportivas online, conhecidas como Lei das Bets.
Empresas e apostadores que praticam atividade terão que recolher os tributos devidos e os recursos serão distribuídos para áreas como saúde, educação e segurança pública. Floriano Filho.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei que regulamenta as apostas esportivas online, conhecidas como bets. A expectativa é aumentar a arrecadação em 2024, uma vez que empresas e apostadores terão que pagar impostos. Os pontos vetados reduziriam o montante a ser recolhido pelo governo. Nessas apostas de cota fixa, normalmente em eventos esportivos, o apostador conhece de antemão a taxa de retorno. Os deputados incluíram no texto as apostas pela internet, conhecidas como cassinos online. As empresas poderão ficar com 88% do faturamento bruto para o custeio da atividade. Sobre o produto da arrecadação, 2% serão destinados à contribuição para a Seguridade Social. Os 10% restantes serão divididos entre áreas como educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte. O relator no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que a regulamentação era necessária para que as empresas que já praticavam esse tipo de atividade no Brasil recolhessem os impostos que agora serão devidos.
Apesar de legais, por não estarem regulamentadas, não estão recolhendo tributos no Brasil.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que a nova legislação legitima um sistema que, além de sujeito a fraudes, vicia o cidadão e distorce a natureza do esporte.
Não é nem a manipulação que todo mundo já viu que está acontecendo por causa de aposta esportiva. Mas é porque é subverter o esporte. A essência do esporte é unir, é entreter, é uma vida saudável.
Com os vetos do governo, a alíquota de 15% valerá para todas as apostas esportivas, independentemente do valor.
Bom, Pedro Pincer, estava claro que o governo iria entrar pesado nessa questão aí da regulamentação, principalmente com relação à questão dos tributos, porque a farra estava muito grande, né? Muito dinheiro rolando nessa área, sem regulamentação, sem recolhimento de tributos, a coisa estava muito solta.
Sim, e agora um dos vetos aí, né, trata da questão do imposto de renda, né, que ele barrou a isenção do imposto de renda para o apostador que tiver ganho anual abaixo da primeira faixa do imposto de renda, que hoje é R$2.112, quer dizer, então a questão é regulamentar a questão dos jogos, né, e aumentar a arrecadação. Eu acho que o principal ponto aí é aumentar a arrecadação e regular como essa situação. A gente já tem falado aqui sobre há muito tempo, né, e regular isso da melhor forma para que haja uma regra onde todos possam ser realmente feito da melhor forma, entendeu? Vamos ver se isso vai acontecer, se esses vetos vão ser derrubados ou não, né? Porque tem a sessão do Congresso aí que ainda não foi marcada, mas essa questão dos impostos dos jogos ainda dá pano para manga, apesar da sanção.
Com certeza, até porque um dos objetivos do ministro Fernando Haddad com relação à arrecadação ele está contando muito com esse dinheiro que vem aí das bets, das apostas esportivas. Vamos continuar acompanhando.
Exatamente.
Vamos falar do que a gente queria falar desde segunda-feira e não pôde?
Sim.
Gente.
Tá guardando ódio.
O futebol masculino do Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu já há um certo tempo, né? Aconteceu no domingo, com o jogo contra a Argentina, onde o Brasil poderia até empatar, que estaria em Paris, mas acabou...
Nem conseguiu
pois
empatar.
Pois é, e acabou perdendo num jogo que... Como é que você classifica aquele jogo, Pedro Pincer?
Eu como mais um retrocesso do futebol brasileiro. Primeiro eu queria corrigir uma informação que eu dei na semana passada, dizendo que o Brasil, a última Olimpíada que o Brasil tinha entrado, não tinha classificado, foi Barcelona 92. Não foi, foi Atenas 2004. Tá? Então não ficava fora desde 2004.
Já é um tempão, né?
Tá. E o que acontece? Foi um jogo em que o Ramon mostrou que ele entrou para empatar, porque o empate praticamente classificaria o Brasil. E ele o Brasil tinha dois pilares, né, Gisele e Raquel, nesse time. Uhum. Um o Hendrick, né, do Palmeiras, que está indo para o Real Madrid, e outro o John Kennedy, que vive uma fase iluminada desde a Libertadores, que o Fluminense venceu. O que aconteceu? No jogo contra a Argentina, ele primeiro bota o John Kennedy no banco. E depois, durante a partida, ele tira o Hendrick.
Ninguém entendeu nada.
Não dá para entender nada, meu amigo.
Claro, a estratégia,
e aí,
né, que ele
acabou
tava usando.
Acabou sendo castigado do meio para o final do segundo tempo, tomou um gol de cabeça e acabou passando vergonha, né? E assim, é mais uma vergonha que o futebol brasileiro passa em série, né? Porque, primeiro, você sai do Mundial Sub-20, perdendo para Israel, né? E daí agora sai da Olimpíada, a eliminatória sendo essa vergonha que está sendo no futebol normal. Quer dizer, é uma fase muito difícil do futebol brasileiro.
Complicadíssima.
Né? A fase é ruim mesmo, a gente já podia esperar, né, esse resultado, mas ninguém quer, né? Apesar de já esperar.
Porque uma coisa é você ir para a Olimpíada e aí não deu, né? Não passou da primeira fase, é vergonhoso, não passou da primeira fase, não passou da segunda fase, não ganhou a Olimpíada, mas você foi, estava lá, participou. Outra coisa é você nem se classificar.
Nem foi.
Nem vai. É muito complicado o negócio assim, desse. Né? E outra coisa que você falou aí, essa de você tem dois jogadores que são jogadores que vivem fases muito boas e que são o futuro da seleção brasileira, porque tanto o Hendrick como o John Kennedy, a gente espera que na seleção principal eles venham a jogar, porque se estão jogando bem hoje, se tudo der certo, vão continuar jogando bem e vão ter a seleção brasileira principal
lá
na
frente. O Hendrick já vem sendo convocado.
Pois é, o Hendrick já vem, inclusive. Agora, aí você pega esses dois jogadores e não os utiliza, se eu tenho esses dois jogadores, né? Eu boto ele os 90 minutos e mais a prorrogação.
Até porque todo mundo chove, aguenta, né?
Aguenta, não tem esse problema. Eu acho que essa fase é ruim demais e a questão do Ramon aí...
O Ramon pode pedir música na seleção brasileira já, né?
Já.
Porque na seleção principal ele foi péssimo, né? Uhum. Perdendo para Marrocos, perdendo os amistosos que ele fez, rendimento péssimo da seleção brasileira.
Tinha a chance de reabilitação e fez isso, né?
Isso. Depois o Mundial Sub-20, que ele também foi eliminado. E agora perdeu a...
Não ele vai para as Olimpíadas.
Meu Deus.
Eu estava vendo depois a repercussão disso e técnicos falando, inclusive o grande César Luiz Menotti, técnico argentino, disse
que tá lamentando, né?
O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Porque você não entra, a seleção brasileira, na minha opinião, não deveria entrar em nenhum jogo pensando em empatar. É pensar muito pequeno,
né? Pensar no empate,
e entrar contra a Argentina pensando em empatar, além de pensar pequeno, é assim de uma estupidez que, pelo que a gente acompanha de futebol, não dá para entender. E aí, como você falou, foi punido realmente com um gol quando já não dava para fazer mais nada. E aquele gol que quando acontece, já era.
Já era.
Já era. Um gol de cabeça, se travou de Argentina.
Infelizmente. Bom, não temos na seleção brasileira para torcer. Vamos escolher um time aí para torcer. Argentina, quem sabe.
Ah, pois é. Vamos escolher um.
Tá bom.
Bom, a gente tem ouvinte aí falando também sobre... Vamos falar agora sobre a rodada no meio de semana dos campeonatos estaduais. Vamos falar aqui do seu Botafogo, vamos falar do Vasco, vamos falar do Flamengo. Tem um ouvinte aí falando do Flamengo, do jogo que aconteceu.
Tem o João Mendes lá de São Luís, diz aqui, ó, bom dia meus amigos, o meu Flamengo ganhou mais uma, valeu João.
Isso.
A Fátima Maia de Belém também tá por aqui, ela
botou
mandou cavalinho,
mandou
figurinha balançando bandeira e diz, olha, bom dia pra todo mundo, um lindo fim de semana e feliz com o meu Flamengo.
E não tem um áudio aí do
Aldo? Tem um áudio aqui do Adailson. O Adailson tá falando lá de Aracaju, onde aconteceu
o jogo
né? Uhum. Pois é, vamos ouvir aqui o Adailson.
Bom dia, turma Conexão. Senado aqui é Adailson de Aracaju. Depois de um jogo ontem aqui, do Campeonato Carioca, né? Bangu e Flamengo jogou aqui no estádio Lourival Batista de Aracaju. E foi uma grande movimentação no setor econômico esportivo e também do estado, né? Você viu muito. Lotou o estádio ontem aqui. Bom dia, turma. Bom final de semana a todos.
O pessoal tá fazendo legal, isso, né? Indo aí para principalmente para o Nordeste, aqui também para Brasília. E o Flamengo ganhou de 3-0 do Bangu lá no Batistão. E segundo o Adailson aí, estádio lotado, todo mundo quer ver, né?
Ele diz lotação máxima e renda bruta arrecadada mais de 3 milhões de reais. Olha aí,
o campeonato carioca vem sendo um grande bye-bye Brasil, né?
Uhum.
Porque o Flamengo já é o terceiro ou quarto jogo que faz... Jogando no Nordeste, jogou em João Pessoa, jogou em Natal, agora jogou em Aracaju, o Botafogo jogou aqui no Gama, o Vasco jogou em Manaus, quer dizer, tem sido um grande bagulho Brasil para... Que legal, porque os outros centros conseguem ver esses clubes, né, e acaba a arrecadação acaba sendo maior. O destaque do jogo, evidentemente, Pedro, 3 gols, né, fez um hat-trick
de novo.
3 gols contra o Bangu, que não é um adversário lá muito forte, mas o Flamengo mostrou sua competência e bateu o adversário 3-0, 3 gols de Pedro, né? Importante.
Fluminense empatou com o Vasco num jogo onde os vascaínos ficaram buzina com o VAR.
Com toda a razão, né?
Dessa vez a gente vai ter que dar o braço a torcer, realmente.
O VAR detesta o Vasco, a verdade é essa.
O destaque do jogo foi o juiz, né? Quando isso acontece...
É porque não teve
não
jogo,
é
né?
Notícia.
Muito bem. Entendeu? Então,
o Vasco vem dando azar aí com os juízes, né? Meu Deus.
Tem, inclusive no jogo aqui contra o Bangu também tem um problema. Mas no Vasco e Fluminense foi flagrante. O juiz realmente teve uma atuação bastante... comprometedora.
Deve levar um gancho aí por alguns jogos, né?
Deve. Acabou sendo 0-0 o jogo. Uma chuva torrencial no Maracanã. E o Fluminense não teve também uma grande atuação. Mas se alguém tivesse que vencer, teria sido o Vasco da Gama. Mas o juiz realmente deu uma complicada na partida.
Se o Botafogo não conhece derrota, 3-0 de novo, no Volta Redonda, coisa linda.
Oh, que espetáculo, né? Enfim, mas não ganhava três jogos, né? Não ganhava três jogos, acabou indo a Volta Redonda ganhando de 3-0 e...
Já compensou, não ganhava três jogos, de 3-0 já deu uma compensada.
Nesse momento está na fase de classificação, né? No grupo que iria às semifinais, e o Vasco acabou... Está em quinto lugar, né? Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Botafogo são os quatro nesse momento. E domingo, 16 horas, tem o clássico Botafogo e Vasco, viu, Raquel?
Opa!
Ânimo, meu caro Pedro Pinto, vai dar certo.
Tudo pode acontecer,
você
né?
Você fala em Botafogo, você ainda está assim, meio maquiado, mas ânimo, as coisas estão...
Obrigado.
Eu queria só terminar falando sobre Copa do Brasil, a CBF detalhou mais 12 jogos da primeira fase. O seu Botafogo já entra lá para cima, né?
Entra na terceira fase.
Eu ainda estou aqui na primeira fase, então eu fui buscar quando é que o meu time vai jogar. Vai jogar contra o Trem do Amapá, meu filho. Eu espero que o Trem não atropele o Esporte. Vai jogar lá no Zerão. É, peguei essa informação aqui do Grêmio. Aliás,
Estádio do Meio do Mundo.
O Esporte vai jogar contra o Trem do Amapá no dia 28 de fevereiro.
O Vasco joga contra o Marcílio Dias em Santa Catarina, tá, Jair? Eu não sei. Dia 27, um dia antes. Vasco, Marcílio Dias e Vasco.
Lá no Ercílio Luz, em Itajaí, em Santa Catarina. Corinthians vai jogar contra o Cianorte no dia 22, também lá em Maringá. E vai começar a competição dia 20 de fevereiro, começa a competição mais legal, que eu acho que é essa da Copa do Brasil. Porque a gente vê um monte de zebras e times que a gente nunca ouviu falar ganhando de time de camisa grande. É legal demais. Quando não é contra o seu time,
contra,
né?
Contra nós,
Aí acaba a graça.
Eu já perdi pra Tombense. Não fala não. Ó, Tombense, Aparecidense, tudo já apareceu aí pelo Esporte, tirando logo da primeira fase. Então,
a gente pode fazer um simpósio sobre isso assim.
Vamos fazer, Pedro. Vamos fazer. Ok, então, meu caro Pedro Pincer, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa sexta-feira. A gente volta a se falar na segunda-feira e a gente vai ver quem vai sorrir e quem vai chorar, porque afinal de contas tem Vasco e Botafogo no domingo.
Vamos ver.
Na segunda-feira a gente tem algumas coisas para falar sobre esse jogo. Então...
Beleza. O último destaque que eu queria fazer rapidinho outro esporte coletivo que está fora da Olimpíada.
Eita, o basquete.
É o basquete feminino. Que jogou um pré-olímpico em Belém, acabou perdendo para a Sérvia, para a Austrália e para a Alemanha, e acabou também ficando fora da Olimpíada de Paris, embora tenha sido disputado no Brasil também. Tá bom?
Que venha o judô, porque esse aí nunca decepciona, né?
É verdade. Vamos torcer, vamos assistir o judô, gente.
No judô a gente não se decepciona.
Tem muita medalha para ganhar.
É verdade.
Um abraço, Gisele.
Um abraço, Pedro. Tudo de bom.
Tudo de bom. Muito obrigado. Até a próxima segunda-feira. Tamo junto aí.